sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do programa Pecuária e Mercado. Informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do dia a dia do setor pecuário. Pecuária e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e também pelo nosso YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode participar com a gente, pode interagir, tirar suas dúvidas, enfim, não deixe de participar. O nosso canal já está aberto para sua participação, tanto no site quanto no YouTube. Fique à vontade para participar com a gente. E nesta quinta-feira, 8 de maio, vamos falar no mercado do dia sobre esse comportamento dos preços da arroba do boi gordo até o momento, uma pressão sendo exercida aí por parte dos frigoríficos. Será que é demanda? Será que é oferta? A gente vai tirar essa dúvida agora na sequência com o César de Castro Alves, lá do Itaú BBA. No quadro Produção por Produtividade, o uso de drones na pecuária está ajudando a aprimorar a gestão nas fazendas. E o ovo é o nosso destaque das proteínas animais de hoje, com preços retornando a patamares de janeiro depois de fortes altas. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E como eu disse, para nos ajudar a entender um pouco essa movimentação dos preços e principalmente esse momento de pressão sobre a arroba, está aqui comigo César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e, obviamente, nos ajudando a entender o que está acontecendo nesse mercado e trazendo os possíveis cenários aí para a precificação da arroba, César. Primeiro, vamos concentrar nessa semana, que tem sido uma semana dura aí, brigada, né? Frigorífico tentando baixar preço, pecuarista vendendo só o necessário aí para evitar uma pressão maior de baixa. Enfim, o que, dá para analisar e avaliar dessa semana em termos de comportamento, César, já que a gente esperava uma reaçãozinha, pelo menos nos preços, por conta início de mês, tem Dia das Mães, que é uma data boa, importante aí de consumo, e isso não aconteceu. O que de fato está mexendo com o mercado nesse momento? Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite mais uma vez. Alex, eu acho que é exatamente o que você disse, né? O início de um mês ainda não trouxe a melhora do preço da carne, né? Os preços estão um pouco mais fracos, cedendo desde o final do mês passado, junto com uma razoável disponibilidade de gado, né? As escalas estão mais confortáveis, então eu penso que é mais o mercado interno ainda lento que está impedindo o boi de reagir, mas num contexto de uma oferta boa, tá? Acho que simples assim.
Essa oferta boa, César, na sua opinião, já tem a cara aí de finalzinho de safra, de descarte de animais, enfim, como é que a gente pode entender essa oferta? Depois a gente fala das demandas.
Boa. Acho que não, Alex. Acho que não tem cara de safra ainda não. Penso isso pelo razoável alongamento das chuvas esse ano, né? Ainda está chovendo razoavelmente bem, os pastos estão ainda em boa condição, então o produtor não está pressionado para descartar gado antes que comece a perder peso, tá? Eu penso que isso vai ser mais para frente, talvez em junho ou julho, tá? Então tem até alguns episódios de chuvas ainda em algumas regiões de pecuária do Centro-Oeste previstos para os próximos dias, então enquanto não secar o pasto mesmo, isso não vai acontecer antes de uns 30 dias, né, depois de que as chuvas cessarem. Por isso que eu estou dizendo que vai ser mais para junho esse efeito. Então, claramente as escalas deram uma reagida, né, subiram, estão aí na casa de uns 9, 10 dias. Isso é um pouco mais tranquilo do que algumas semanas atrás. E eu acho que o que está ainda meio surpreendendo aqui é o preço da carne, tá? Que tá meio fraco, né? E deveria ter alguma reação aí no começo do mês. Possivelmente os estoques estão elevados, isso é uma questão de poucos dias, eu penso.
Ficou muito claro, César, que não é ainda, né, a pressão tradicional, da safra, mas de qualquer forma você mesmo disse que tem uma boa oferta. Como é que essa oferta está sendo composta? É ainda a participação de fêmeas nas escalas ajudando aí a pressionar os preços ou pelo menos a compor essa boa oferta do momento? Como é que a gente analisa o cenário atual?
Alex, vamos olhar agora de forma mais estrutural e o que está acontecendo esse ano, né? Eu acho que o grande ponto aqui é que a gente tem, apesar, né, do grande estímulo para a retenção de fêmeas, que é o preço do bezerro, ele está subindo bem. Aliás, no curto prazo, a gente tem visto um descolamento bem interessante. O bezerro, ele está subindo muito, de maneira muito firme, né? Já há mais de 30 dias, e o boi para baixo. Então, é bem curioso esse movimento que mostra, né, os astros se alinhando para a retenção ganhar força. Entretanto, não está acontecendo isso. O que a gente tem visto é muita fêmea no descarte, né, não só descartes de vacas mais eradas, mas possivelmente novilhas também, animais mais jovens. No final, muita fêmea no abate. Eu gostei, né, que a gente acabou dando certo a entrevista hoje, que saíram ontem os dados do IMEA, né, e do INDEA lá do Mato Grosso dos abates, e chamou bastante atenção o fato de o percentual de fêmeas ter subido mais uma vez, né? Ele está lá na casa dos 57%, é bastante fêmea, isso já vem acontecendo desde o início do ano, mas, ao mesmo tempo, o total de machos abatidos está bem menor. Então, mesmo com esse excesso de fêmeas, né, entre aspas, digamos assim, a gente tem 1% a menos de abates até abril, né, de janeiro a abril. Isso são os dados do Mato Grosso, mas que conversam muito com os dados preliminares do CIF também. Então, sim, tem muita fêmea. Eu imagino que essa curva vai inflexionar, tá no segundo semestre. Provavelmente o bezerro, né, valorizando, a margem da cria melhor, a gente deve ver isso reduzindo um pouco, né, um pouco mais, né, os abates de fêmeas, e isso deve fazer o boi se recuperar, tá? Então, penso que para o segundo semestre faz bastante sentido o formato da curva futura, que é preços para cima. Mas nós temos uma safra pela frente, né? É bom dizer isso.
Ô César, vamos destrinchar esses números do IMEA só para deixar mais claro aqui para o nosso público. Quando você fala de aumento de fêmeas, a gente está falando de que volume, de que percentual de aumento aí do início do ano para cá. O IMEA soltou os números dos primeiros 4 meses, né? Até abril, não é isso?
Exato, saiu ontem, tá? Você vai me apertar aqui para eu te falar um número exato, mas eu vou te dizer o que eu lembro. Saiu ontem os números de abril, né? Então compõe aí os 4 primeiros meses. Esses 4 meses, eles mostram um crescimento do total de fêmeas abatidas de 6% em relação ao ano passado e uma queda de machos de 9%. Então, fazendo a soma de machos e fêmeas, a gente tem uma redução de 1%. Então, o ponto é que, apesar de muita fêmea estar sendo abatida, a gente nota uma desaceleração, né? Uma queda em relação ao ano passado. Isso acho que está bem em linha com o que a gente espera. Nós esperamos até uma queda para o ano um pouco maior do que isso, né? Mas é preciso que a gente, de fato, veja a retenção começar a mostrar a sua cara. Ela ainda não mostrou, né? Então, basicamente é isso. Se não me engano, são 2,3 milhões de cabeças só no Mato Grosso abatidas nesses 4 meses. Então, é isso. Muita fêmea, mas menos machos.
No final das contas, então, a gente tem uma oferta total reduzindo, César. Dá para caracterizar isso, então.
Uma pequena queda até aqui, né?
1%, né?
Isso, 1%, uma pequena queda. O comecinho do ano ali, janeiro, fevereiro, ainda estava positivo. E as fêmeas não diminuíram, né? Elas estão bem presentes aí no total abatido, mas no total tem uma pequena redução. Então, de toda forma, é muito abate, tá, Alex? Não tem cara de ciclo já virado, nada disso. Possivelmente esse processo vai ganhar corpo, mas isso é lento, tá? Então, imagino que esse número de menos um ele cai um pouco no total do ano, mas não vai ser um ano de aperto. E, aliás, uma coisa que eventualmente pode mudar esse cenário, né, e eu posso eventualmente cometer o erro aqui, que até cresceu um pouquinho, é que eu acho que é bem importante, é o cenário de confinamentos. Ele está muito interessante, né? Os preços futuros do boi, conversando muito com os custos de produção, estão cedendo, né? A gente estima que estima as margens aqui para o segundo semestre, pegando a curva futura do milho, que coloca um desconto importante, né, no milho lá na frente, né, depois que a safrinha entrar, justamente porque as leituras, né, de percepções de produtividade do milho safrinha melhoraram muito. A gente estava um pouco receoso com essa leitura, né, por conta do atraso da soja, o atraso do plantio do milho, a necessidade de chuvas na segunda quinzena de abril. Isso veio muito bem. Então, o milho tá com um desenho muito bom, de uma ótima produção. Consequentemente, o preço deve ser um pouco menor. E como a arroba está para cima, né, e as margens projetadas estão bem satisfatórias, aí eu tô dizendo alguma coisa na casa dos 700, R$ 800, está lá para o final do ano, né, outubro, novembro, no Mato Grosso. Outros estados, em alguns estados, esse resultado é até melhor. Então, vai estimular o confinamento. A dúvida é se nós vamos ter gado magro para esse confinamento crescer e, consequentemente, vai definir muito a dinâmica de preços lá na frente, tá? Então, não é para ser um ano de uma grande redução de oferta, tá, Alex? Mas eu acho que modera em relação ao recorde do ano passado.
Boa. Ô César, então se a gente ainda não tem essa pressão de oferta, pressão de safra acontecendo em maio, deve ficar para junho, como você bem pontuou. A gente tem que olhar as demandas, principalmente, né? E como é que as demandas podem atuar e de que forma, estou falando de demanda interna e demanda internacional, e de que forma elas podem mexer com os preços, né? Até então a gente está vendo pressão. Será que essa pressão vai continuar sendo exercida na segunda quinzena por conta de demanda ou de falta dela?
Boa pergunta. Alex, eu não espero grandes pressões, tá, esse ano. Eu acho que o mercado do boi está muito organizado, né, sobretudo porque as exportações estão muito fortes, né? Elas estão crescendo aí quase 13%. Ontem também veio o número de abril, espetacular, né? Um número que, né, supera os recordes do ano passado, né? Ou seja, fevereiro foi melhor que janeiro, março foi melhor que fevereiro e agora o abril melhor que março. Acho que tem várias razões aqui, né? E principalmente os Estados Unidos, China. A gente ainda não tem a abertura dos destinos nesse mês, mas o fluxo tem sido muito positivo. A carne bovina está barata, né? O Brasil arroba barata em dólares. E curiosamente, né? Acho que é uma boa notícia, né? Essas 241 mil toneladas, né? Um mês de forte volume de envio. Isso foi 16% maior, Alex, do que abril do ano passado, com 4 dias, se não me engano, a menos no mês passado, em relação ao abril do ano passado. Então, um crescimento muito bom em cima de um mês menor. E isso veio acompanhado de um aumento do preço também, né? Ele subiu ali quase 3%, né? E voltou para os 5 mil dólares a tonelada. Então, acho que tem bastante espaço para a gente ver esse preço ainda reagindo. E com bo uma boa absorção externa, tá? E então, de novo, né? A pressão de safra, entre aspas, está pela frente, mas a gente tem tido uma boa demanda externa e o mercado interno ele vai arbitrando isso, né? Como o preço está muito elevado, né, relativamente ao ano passado, não dá para ficar muito otimista, né? Ele vai ficar esse vai e vem, como nós estamos vendo aqui no começo de maio. Mas não é um cenário ruim, tá? Então não esperaria muita pressão de baixa no boi, mesmo no próximo mês, né? Quando a gente vai ter, de fato, o produtor precisando entregar os animais aí antes que comece a perder peso. O milho mais barato, a suplementação mais favorável, ajuda também a mitigar isso. Então é para ter, acho que uma safra, vamos dizer assim, mais organizada, tá? No meu pensamento.
E mesmo que tenha problema com preço ou pressão sobre os preços, a rentabilidade ainda tende a ser mantida no final das contas, né, César? Rentabilidade positiva aí.
Dos dois, tá, Alex? Tanto do produtor quanto da indústria. Os frigoríficos, nós estamos falando aqui de margens, né? Os spreads estão bem razoáveis aí, na casa de 7, 6, 7%, né? Isso sem considerar os subprodutos, mercado interno só. Então, assim, o boi tá deixando resultado também para os frigoríficos e para o produtor também, sem dúvida. Isso varia muito, Alex, do momento que nós estamos falando e o tipo né, produtores que fizeram as reposições ali, confinadores, que vão ter entregas para maio e junho, vão ter um resultado muito menor do que esses R$ 800 que eu falei, tá? Sobretudo porque quem não travou, né, os contratos futuros, eles tiveram um pouco melhores dos que estão hoje, algumas semanas atrás. E esse é um mês mais pressionado. Então, esse resultado, ele é positivo, mas ele é bem menor agora em maio, junho. Mas com a subida da arroba, ele fica bem melhor. Subida da arroba e a queda do custo, né? Importante dizer, nós estamos num momento também de um milho caro ainda. Mas isso vai mudar para o segundo semestre, quando a gente tem ali a entre safra do gado. Então, bom sim para o produtor, bom para o frigorífico. Acho que o produtor tem que ter o cuidado com a reposição, Alex, porque eu acho que aqui não tem dúvida, tá? O bezerro vai continuar subindo, né? A produção tá menor, para cima. E o boi, ele depende dessa dinâmica sobretudo de exportação. Você tem aí uma guerra comercial aí também acontecendo, que até aqui a gente tem uma leitura positiva, né, dessa história toda para a pecuária brasileira, né? A gente entende que os Estados Unidos devem continuar um importante mercado, podemos morder um pouquinho mais na China, embora já sejamos muito presentes lá, mas tem essa confusão, né? Tem um mundo que ainda não sabe o quanto pode desacelerar derivado do tarifaço. Isso bate em preços de commodities em geral. Mas até aqui o cenário é positivo e a gente deve ter um bom fluxo de exportações continuando, né?
Muito
Caminhando
bem.
para um novo recorde.
Muito bom. César, show de análise. Obrigado mais uma vez, meu amigo, pela participação aqui conosco. É sempre bom te ouvir. Fique à vontade para aparecer quando você quiser, tá certo, César?
Prazer sempre, Alex. Obrigado pelo convite.
Grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí César de Castro Alves, Itaú BBA, aqui com a gente, dando um show de informação, trazendo várias perspectivas aí para os preços da arroba do boi gordo. Bom, deixa eu passar rapidamente para vocês os indicadores, como fecharam os principais indicadores do boi gordo no dia de ontem. E eu começo mostrando para vocês a Datagro, o indicador Datagro que caiu bem, 1,34% a 313,78. Lembrando, o indicador Datagro é a referência aí para os negócios na B3 também. Agrobrasil também em queda, 0,32% a R$ 317,02. Scott Consultoria mantendo os R$ 318. Possivelmente Scott deve rever seus números ainda hoje também. E CPEA, R$ 315,75, uma queda de 0,24%. Portanto, uma tendência negativa sendo mantida aí para os preços da arroba do boi gordo. Pelo menos é o indicador quem traz essa trajetória para a gente. Bom, vamos ver o mercado futuro. Vamos ver lá na B3 como estão os negócios. Negócios em andamento. Maio, R$ 307,50, queda de 0,55%. Junho, R$ 310, queda de 0,48%. Julho, R$ 318,50, queda de 0,31%. E o agosto, R$ 326, queda de 0,26%, tudo vermelhinho lá na B3. Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui com o Pecuário e Mercado e está começando agora o quadro Produção por Produtividade. A gente vai entender como os drones podem ajudar aí na gestão da propriedade, principalmente propriedade pecuária. Roda a vinheta. Bom, a tecnologia está chegando nas propriedades pecuárias pelo Brasil afora e agora a gente destaca a utilização de drones, apoiando principalmente a gestão da propriedade. Quem está comigo é o Elton Cabral, da Gestap Company. Seja bem-vindo, Elton. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudando a entender, né, como os drones podem auxiliar no dia a dia aí da propriedade. Bom, começa contando para a gente como a gente pode entender a aplicação de drone hoje numa propriedade pecuária, Welton. Em que momentos a gestão pode ser auxiliada e como o drone pode participar desse processo? Seja bem-vindo.
Ô, Alexander, obrigado pela oportunidade. Prazer poder participar aqui de Notícias Agrícolas e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho aqui no estado do Mato Grosso. Bom, Alexandre, a questão do drone, ele é uma necessidade. Ele vem para sanar a questão parcial aí da dificuldade de mão de obra, né? Hoje a gente no campo estamos vivendo grandes dificuldades aí quando fala a respeito de disponibilidade de mão de obra. E a fazenda também, ela tem que cada dia mais buscar produtividade, né? Ter agilidade nos seus processos, produtividade da equipe. Então, a junção dos dois fatores aí, a demanda de mais agilidade de trabalho e a dificuldade de conseguir uma mão de obra, tem feito com que o produtor rural busque tecnologias que tornem mais fáceis, mais rápidos e mais ágil a atividade do dia a dia da fazenda. E o drone tem nos ajudado muito, principalmente quando fala em contagem de rebanho. A gente tem utilizado muito o drone para fazer auditoria do rebanho. É um processo muito ágil, simples, né? Não tem nenhuma dificuldade em relação a fazer a contagem do gato com drone. É um trabalho muito, muito prático, né? Basicamente se resume em colocar os animais numa remanga ou num canto de um pasto, né? Os vaqueiros vão a cavalo, coloca os animais num canto de um pasto, ou então coloca os animais numa remanga, e o drone vem e faz a filmagem dos animais e faz também, tira foto. E aí a gente pega essas imagens, essas fotos, faz um processamento num software, né? O software passa para nós exatamente a quantidade de animais que existem naquele lote, e aí a gente vai gerando os relatórios lote por lote na fazenda. E o drone ajuda também a fazer uma varredura. Logo após esses animais estarem fechados na remanga, o drone vai fazer uma varredura no pasto para ver se ficou algum animal para trás, se tem algum animal que ficou em algum lugar escondido. Até onde é possível ir com o drone, a gente consegue fazer essa varredura. E com isso fez com que a auditoria fosse uma coisa rotineira dentro das fazendas, né? Geralmente as fazendas fazem auditoria uma vez por ano, ou então quando troca de gestão, né, de gestor. Com drone, não. Com drone, agora a gente consegue fazer auditoria mensalmente. É uma coisa muito ágil. Geralmente a gente leva um período do amanhã para contar 4, 5 mil animais tranquilamente, num período da manhã. Num dia todo, chega a contar 7 mil animais facilmente. Basta ter duas equipes de campo, uma na frente já prendendo um lote e outra já logo em seguida. E aí a gente não para, né? Então é muito, muito prático. Esse é o primeiro a ferramenta que o drone tem nos ajudado. Primeira manejo dentro da fazenda que ajuda muito.
Só para entender a prática, então, Welton, quando você fala aí da questão de fazer a contagem desses animais, você tem um aplicativo para isso? O drone filma e vocês colocam isso no aplicativo e o aplicativo automaticamente faz esse processamento, é isso?
Exatamente. Então a gente tira as imagens do drone, descarrega elas no computador e aí a gente tem um software próprio para isso, né? Onde essas imagens são importadas para dentro desse software. O software faz a contagem dos animais para nós. E aí depois um profissional da nossa equipe faz a conferência para ver se não escapou nenhum animal, se está tudo ok, enfim. Mas é muito simplista. O
Vai.
processo é esse: bate a foto do lote e faz a contagem pelo software e passa o olho só para ver se não tem alguma coisa que possa ter escapado.
E vai evoluir? Você acredita que essa tecnologia pode evoluir para uma rastreabilidade individualizada ali dos animais?
Alexandre, eu não tenho a menor dúvida, tá? Eu acredito que num futuro próximo aí os animais vão ter seu chip na orelha, né? Ou qualquer parte aí do corpo, e aí esses drones vão fazer a varredura passando por cima do lote, já fazendo a contabilização. Como existe hoje, por exemplo, no estoque. Você pega o estoque de veículos hoje, por exemplo, nas montadoras, a China é muito comum fazer isso, né? Onde o drone passa em cima de um lote no pátio da montadora, ele passa fazendo a varredura geral. Ele, ao passar fazendo essa varredura em cima do pátio dos veículos, ele sabe exatamente quantos veículos tem, modelo, a cor, enfim. Eu acredito que o bovino é só questão de tempo a gente desenvolver essa tecnologia dos animais terem chip e passar com drone, fazendo não só a contagem numérica de animais, mas também uma contagem qualitativa, né? Dizendo o sexo do animal, dizendo a raça desse animal, de quem que é esse animal, de onde ele foi comprado. Isso é um futuro que está bem próximo da pecuária. Acredito que dentro de pouco prazo essa tecnologia já começa a chegar na pecuária.
Ou seja, a complexidade da rastreabilidade pode estar sendo resolvida aí ou agilizada aí com a ajuda do drone. Agora você falou também, Elton, da questão do mapeamento dos pastos, né? Como é que isso é feito e principalmente por que que isso ajuda no manejo?
Sim, os pastos, quando a gente faz o drone em cima dos pastos, a gente utiliza, por exemplo, para ver ocupação de plantas na área, né? Então, quando eu preciso saber, por exemplo, qual que é a composição das plantas que existem naquele pasto, eu passo o drone e, através de imagem de reflectância, eu consigo dizer, olha, desse pasto, 50% realmente é capim, 50% são plantas invasoras. E eu consigo, através disso, dimensionar uma aplicação, uma pulverização, por exemplo. Consigo também, através do drone, fazer um plano altimétrico da área, né? Consigo dimensionar se tem risco de erosão e, caso eu tenha que fazer uma curva de nível, como que deveria ser essa curva de nível no terreno, né? Para segurar a força da água. E também fazer uma projeção, por exemplo, da localização certa do cocho, do bebedouro, do caminho que o gato está fazendo nessa área, né? Se eu preciso projetar melhor esse pasto, porque às vezes você tem um pasto grande que os animais estão batendo pasto mais numa área e em outra está batendo menos. Então, através da imagem de drone aérea, eu consigo dimensionar exatamente onde que eu preciso passar uma cerca para me tentar distribuir melhor esses animais, de forma que eles pastejam de forma mais eficiente a área, né? E também utilizamos o drone para mapear a fazenda para poder projetar estrada, localização de cocho, localização de bebedouro, corredores, também aproveitar cercas existentes na propriedade, né, onde ela já existe. Então, a gente, toda vez que vai iniciar um projeto numa fazenda, a gente mapeia 100% ela via drone. E a partir daí, a gente cria uma imagem 3D da propriedade. E com isso, eu consigo projetar ela de forma mais estratégica, projetando os corredores, as estradas, a setorização da fazenda, o local ideal da colônia dos funcionários, onde fica melhor, por exemplo, colocar o reservatório, que é o ponto mais alto para distribuir água por gravidade na fazenda, o melhor local do curral, de forma que fique mais estratégico, mais próximo dos animais, de forma que os animais andem menos para chegar até o curral. Então, o drone, ele tem grandes funções no planejamento estratégico da propriedade, né? Tendo uma visão aérea de cima e projetando a fazenda como uma indústria mesmo, de forma bastante estratégica.
Quando você falou no começo da nossa conversa que ele pode ser um auxiliar também nessa substituição, não sei se substituição é a palavra, mas enfim, no apoio à questão da falta de mão de obra, como é que é essa relação? O que que o drone é capaz de fazer e substituir o que, por exemplo? Que tipo de atividades, Welton?
Bom, a auditoria já seria uma delas, né? Se a gente pegar em meio período auditar 5 mil animais, geralmente uma fazenda de 5 mil animais, acredito que a gente levaria uma semana para passar todos os animais no curral, fazer uma contagem, processar, enfim, dependendo do tamanho da propriedade, da estrutura que ela tem, gastaria talvez uma semana. A gente faz isso meio período de tempo. Outro ponto também é, por exemplo, leitura de cocho. Então, fazendas, por exemplo, que tem confinamento, que tem tipi, a gente consegue fazer, por exemplo, leitura de cocho via drone, sem precisar sair do escritório, né? Solta o drone vai lá nos cochos, né? Já faz o plano de voo, aonde nesse plano de voo já consta a localização onde é que estão esses cochos, e aí o drone sai e eu aqui do escritório consigo fazer a leitura de cada cocho e projetar o plano de trato da fazenda, passar para o tratador somente aqueles pastos realmente que precisa colocar ração ou suplemento mineral, proteico, para que ele não fique andando passo por passo, às vezes indo em passo que não tem necessidade, que ainda tem produto. Outro ponto também, leitura de bebedor. Então, preciso lavar os bebedouros no confinamento, na tipi, eu consigo, com um drone, lá em cima dos bebedouros, fazer uma leitura. A gente geralmente coloca um objeto dentro do bebedor, um objeto principalmente que tenha cor branca e preta, onde você consiga ver a turbidez no fundo do bebedor, né, com esse objeto. Então, com o um drone em cima, chego em cima do bebedor, eu consigo, através da turbidez da água, dá uma nota, um score para aquele bebedouro. Falar, o score é 3, precisa ser lavado. E a partir daí, soltar um planejamento de limpeza dos bebedouros para os funcionários. Maternidade também, por exemplo, às vezes eu posso estar utilizando, igual a gente está começando os primeiros testes, usar o drone para monitorar a maternidade, ver se nasceu bezerro, ver se tem bezerro que está atravessado, se tem alguma vaca que está meio distanciada, precisa lá verificar se ela está com algum parto distórico. Se nascer um bezerro, se eu preciso ir lá, já ir lá curar esse bezerro. Então, o drone, ele tem facilitado o deslocamento dentro da fazenda e, de uma forma ágil, trazer informação de manejo para que a gente, além de ter agilidade, consiga fazer os processos da maneira rápida e na hora certa, né? Não perder o time das atividades.
Então, pelo menos três coisas aí: agilidade, eficiência e custo, economia aí no final das contas, né?
Exato, justamente. A gente tem uma baita economia de tempo, de dinheiro também, de economia de funcionário, de colaborador. E o objetivo principal é estar próximo do animal, né? Estar próximo das situações, do ambiente que cerca o animal, para garantir que ele tenha a máxima produtividade e que a gente esteja com todos os controles na mão, né? O drone faz com que a gente ganhe esse tempo, essa agilidade aí de conferência, né? De passar dentro do espaço, ver o rodeio do gado também. O drone, ele consegue nos ajudar, por exemplo, em rodeio, consigo passar perto dos lotes. Nos primeiros momentos, os animais assustam, né? No primeiro momento, o primeiro contato com o drone, os animais assustam, correm. Mas é duas, três passadas que você vai passando ali, dando rodeio nos animais, já começam a acostumar, né, com a presença do drone ali, já não se importam mais. Então, você consegue chegar à distância de 2 metros, 3 metros do animal, sem que o animal se assuste, né, com o passar do tempo, né?
Muito bom. Welton, obrigado, meu caro, pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Tecnologia chegando, portanto, às fazendas pecuárias pelo Brasil afora, ajudando a melhorar eficiência, agilidade e custo de produção, no final das contas, aí, trazendo mais retorno e melhor gestão aí para a propriedade. Obrigado e volto sempre. Sempre que tiver novidade, avisa a gente.
Combinado. Obrigado, Alexandre. Grande abraço para vocês aí, para todos os ouvintes. Fique com Deus.
Abraço, até a próxima. Muito bem, vamos seguir com o Pecuária e Mercado. E nessa quinta-feira temos o quadro Proteínas Animais. Roda a vinheta. E o destaque do nosso quadro de Proteínas Animais hoje são os ovos. Afinal de contas, a gente viu aí o ovo sendo o grande vilão da inflação em determinado momento desse ano, mas parece que as coisas estão se normalizando. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Juliana Pila, analista da Scott Consultoria. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado por estar com a gente mais uma vez e dessa vez para falar dessa questão dos ovos, né? Que chegou a preocupar o consumidor final, mas foi um momento interessante aí para o produtor. Queria entender que momento a gente está passando agora. Me parece que abril está encerrando aí com normalidade, voltando aí à produção. Conta mais para a gente, Juliana. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Bom, Alex, é exatamente isso que você contextualizou, né, a respeito do mercado do ovos. Nós começamos 2025 com preços bastante em alta aí, pensando na proteína de ovos, né, em função aí de aumento de custos de produção que a gente viu desde o final do ano passado, que acabou impactando nessa produção de ovos, e também, né, em função do calor excessivo que a gente teve também, que acaba impactando na qualidade, na durabilidade dos ovos. Então, a gente teve uma explosão de preços ali, principalmente em fevereiro, final de fevereiro, que teve um aumento bastante expressivo nas cotações, tanto aí para o produtor, como também no mercado atacadista, e esses preços acabou chegando ali para o consumidor final. Aí de lá para cá, né, o que a gente tem visto aí no mercado dos ovos, principalmente na segunda quinzena, agora de abril, foi um recuo bastante expressivo, né? Se a gente pegar ali os últimos 15 dias de abril, a gente teve uma desvalorização tanto na granja como no mercado atacadista, pensando aqui em São Paulo, que é onde a Scott Consultoria faz o acompanhamento, de R$ 45 por caixa. Então, a gente voltou a trabalhar aí na casa dos R$ 150, pensando nos preços na granja aqui em São Paulo, que eram preços assistidos lá no começo de 2025, lá em janeiro. Então, assim, o mercado começou a ter essa retração justamente, né, porque o consumo ele começou a ficar um pouco mais travado aí, pensando no consumidor final, né, não aceitando tanto esses repasses, como também um desajuste ali na produção. A gente teve um incremento na produção em função daqueles aumentos expressivos e junto a isso o consumo acabou não acompanhando. Então a gente viu assistiu uma retração aí bastante expressiva nos últimos 15 dias de abril. Com isso, né, no fechamento de abril em relação a março, a gente viu uma queda de preços, tanto no mercado, nas granjas aqui de São Paulo, como também no mercado atacadista. Mas já agora, né, a gente tem a sazonalidade de todo o começo de mês. Agora, nesses primeiros dias de maio, a gente já começou a assistir uma recuperaçãozinha nesses preços aqui. Aqui em São Paulo, tanto nas granjas como no mercado atacadista, agora, nesse começo de maio, a gente viu uma recuperação aí de R$ 8 por caixa. Ainda está longe, né, daquela queda que a gente assistiu no final de abril, de R$ 45 por caixa, mas a gente já começa aí a ver uma recuperação justamente em função dessa expectativa de melhora nas vendas nessa primeira quinzena de maio.
Então tá aí, Juliana, a explicação para por que que a carne bovina não está reagindo. Tem ovo mais barato aí na mesa do consumidor, tem troca aí de proteína acontecendo. Mas, Juliana, vamos olhar para o lado do produtor, né, principalmente. Os atuais preços ainda remuneram o produtor? Enfim, temos que olhar essa situação também com que preocupação nesse momento?
Bom, quando a gente faz no comparativo anual, né, com igual período do ano passado, a gente tem a remuneração para o avicultor de postura, pensando só no que ele recebe, né, ainda está maior do que em relação ao igual período do ano passado, na casa aí dos 20, 25%. E quando a gente já está acompanhando agora os preços do milho, a gente está assistindo um recuo agora no final, no começo de abril até agora, a gente está vendo um recuo aí no preço do milho, que é um dos principais insumos utilizados aí na alimentação dessas galinhas poedeiras, né? Então, pensando aí nessa relação de troca, principalmente com o milho, está um pouco mais favorável. Em função aí, a gente tem uma expectativa de boa safra agora para a segunda safra de milho, né? Então, a gente acredita nessa tendência de custos de produção ainda aí diminuindo aí para o produtor. Mas, né, quando a gente faz no comparativo com o igual período do ano passado, os custos de produção também subiram. Então, essa remuneração, essa margem do produtor acaba ficando elas por elas quando a gente compara 2024 com 2025. Que a gente precisa ficar atento mesmo, né? Pensando do lado dos custos de produção, a expectativa é sim de uma redução aí nos custos com alimentação daqui para frente, mas a gente tem que acompanhar como que vai ficar o cenário de remuneração do produtor para ver como que vai ficar essa margem. Nesse momento, em comparação com o início do ano, a margem do produtor ainda segue nessa relação de troca, ainda segue um pouco mais favorável. Mas em relação a 2024, está mais ou menos nos mesmos patamares, porque o mercado que a gente assistiu em 2024 foi de custos um pouco mais, pesando menos aí para o produtor de postura.
Bom, então temos que olhar principalmente o que vem pela frente, principalmente no que diz respeito a custo de produção, e você traz o milho como um componente importante aí desse custo de produção com tendência de queda. A gente já viu isso acontecer e imagino que com a colheita, com o avanço da colheita aí do milho de segunda safra, isso fique mais claro aí para o mercado, certo, Juliano?
Correto, Alex. O que a gente espera, né? Se o clima aí continuar colaborando, com relação à segunda safra, a gente espera uma boa safra nessa temporada, né? Então, a expectativa, né? O mercado futuro do milho também tem mostrado essa tendência para a gente, é que os preços sigam nessa tendência de baixa. É claro que a gente não vai ver uma saca de milho, pensando aqui em Campinas, chegando lá nos R$ 50 por saca, mas a tendência é sim de um custo de produto. Pensando na alimentação, né, um custo de alimentação menor aí para o avicultor.
Muito bem. Essa é a questão do custo, mas daí, Juliana, a gente tem um outro fator que a gente não pode deixar de analisar, que foi o um incentivo à produção, né? Com os preços lá em cima, eu imagino que muita gente resolveu investir e aumentar a produção para aproveitar e surfar esses bons momentos de preços. Até que ponto esse incremento de produção de fato aconteceu, né? E até que ponto ele pode impactar na oferta futura aí do ovo?
Bom, justamente, né, o que a gente viu lá no começo do ano foi aquelas altas expressivas, isso acaba, né, incentivando aí o produtor a investir mais na atividade, né? E também teve outro ponto que a gente acabou não comentando ainda, né, Alexander, que é com relação às exportações. As exportações, apesar delas não serem significativas, as exportações brasileiras de ovos, né, elas representarem aí menos de 1% da produção, as exportações nesse início de 2025 foi bastante expressiva em relação aos anos anteriores, né? Se a gente pe pegar o comparativo aí do primeiro trimestre, a gente exportou mais de 90% em volume do que a gente exportava em 2024. E isso aconteceu justamente porque os Estados Unidos, né, acabou vindo buscar mais esse produto aqui no mercado brasileiro em função aí dos problemas, né, com a gripe aviária que acabou afetando o rebanho lá nos Estados Unidos. Então a gente viu esse incremento nas vendas. Isso ainda não tem se refletido aqui no mercado brasileiro, em termos de precificação, como eu falei, né, representa menos de 1% da produção nacional, mas todas essas notícias acabam, de certa forma, incentivando o setor a fazer investimentos na atividade, né? Mas como eu coloquei, né, agora a gente tem que acompanhar aí, principalmente, como que vai reagir ao nosso consumo interno, né? O nosso consumidor, ele estava um pouco travado em função desses aumentos expressivos que teve lá no começo do ano, mas agora a gente deve aí, com esses já reajustes, a gente deve ver um consumo um pouco mais ativo. E principalmente também, né, que a gente está vendo aí as proteínas concorrentes, a carne de frango, a carne suína e até mesmo a carne bovina, com incrementos de preço,
Sim.
pensando no mercado atacadista e varejista. Então, pode ser que a gente volte a ver uma migração aí para o consumo de ovos, sem contar que a inflação aqui no Brasil está bastante alta, né? Então, o consumidor acaba buscando aí proteínas de menor valor.
Legal. Que venha a oferta então, mas que a gente tenha demanda para absorver essa oferta, né, Juliana? Essa a ideia. E foi bom você tocar nesse assunto das exportações, porque quando o preço estava lá em cima, muita gente estava falando que era porque a gente estava exportando ovo brasileiro. E como você bem colocou aí, é uma exportação que não teria, não deveria ter impacto aí, principalmente na precificação do ovo, menos de 1% aí, do volume produzido pelo Brasil. Mas que seja a abertura de um novo mercado também, para que os produtores possam, né, de fato, produzir mais, né, Juliana?
Exatamente, exportar, né, o nosso produto acaba sendo bastante positivo aí em momentos, por exemplo, como a gente viu de quedas expressivas nos preços aqui, a exportação acaba sendo aí uma válvula de escape, né? Então acaba sendo também bastante importante. Então a gente acredita e espera que esse segmento continue em crescimento e acompanhando aí para ver o que que isso acaba refletindo aqui no mercado interno.
Show de bola. Juliana Pila, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. É conteúdo muito esclarecedor e principalmente para quem está nos ouvindo, que é do lado da produção, entender o que vem pela frente. Volte sempre, Juliana.
Eu é que agradeço mais uma vez, né? Obrigada pela oportunidade. A equipe da Scott Consultoria está sempre à disposição de vocês.
Grande abraço, até a próxima. Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no, na TV Notícias Agrícolas. Também pelo nosso site, também pelo YouTube oficial do Notícias Agrícolas. Deixa eu aqui só dar uma resposta rapidinha para o Natanael Alves Correia. Qual a lucratividade da indústria hoje? O César de Castro Alves em algum momento falou dessa lucratividade, Natanael. Eu não vou me lembrar agora, mas se você retornar aí à entrevista, ele falou que é positiva e que nesse momento justifica aí a continuidade dos trabalhos. Então, quando o material tiver online para você ali, volta um pouquinho a entrevista que o César falou disso. Você pode ter esses números aí para você entender melhor o que está acontecendo, tá certo? Caso você ainda continue com dúvida, participe com a gente amanhã, volte a perguntar que a gente responde tudo para você. Natanael Alves Correia, obrigado pela sua participação. Bom, a gente vai ficando por aqui, então a gente se vê nessa sexta-feira com mais novidades aqui no Pecuário e Mercado. Grande abraço e até amanhã.